10h10 e estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Gilson Costa, diretor da Defesa Civil Municipal. Olá, bom dia, obrigada pela presença.
Que isso, Luciana. Olá, bom dia. Eu que agradeço a oportunidade. Parabéns a vocês, a toda a equipe e um bom dia a todos os ouvintes da CBN Maringá.
Bom, a gente estava ouvindo aqui a previsão do tempo, tem previsão de chuva. E quando tem previsão de chuva, a Defesa Civil fica em alerta?
Pois é, né? A Defesa Civil Municipal tem trabalhado 24 horas por dia em dias normais. E quando chove, nós temos uma carga maior de trabalho. Mas isso é muito gratificante porque temos empenhado em cima disso e algo tem fluído positivo e a gente tem, obviamente, atendido o contribuinte.
E como é que foi esse ano? Um ano com muita chuva, vendaval? Como é que foi o balanço de defesa?
Nós tivemos, nesse ano de 2017, muitos vendavais. Tivemos queda de cerca de 300 árvores caíram devido a esses vendavais. Nós tivemos quase uma centena de postes que caíram. E isso, obviamente, interfere no dia a dia do contribuinte. Então, a Defesa Civil Municipal e toda a equipe da Prefeitura tem trabalhado dioturnamente nisso. Inclusive, você acompanha o nosso grupo do WhatsApp e toda a mídia acompanha. Tem visto o nosso trabalho. Essa noite de ontem, para você ter ideia, 00h30, equipes da CEMUSP, arborização, estavam retirando uma árvore que tinha caído numa das ruas de Maringá. E hoje de manhã, mais uma.
Duas árvores, então, nessas últimas horas.
Correto.
E você estava contando para a gente também que essa noite vocês tiveram um outro chamado de animal solto, animal que foi atropelado no contorno sul, isso?
Pois é. A Defesa Civil, ela é o órgão que faz a ligação com outros órgãos, né? É o conjunto de ações que visa você minimizar um dano e evitar que aconteça o dano. E caso aconteça um sinistro, você minimizar o estrago, minimizar tudo de ruim que acontece em torno daquele dano. Uma e pouco da manhã, como eu estava te mostrando a ligação, equipes do CEMOB, Secretaria de Mobilidade, ligou que havia um acidente no contorno sul e que um cavalo estava agonizando. O que que nós podíamos fazer? Né? Infelizmente, o cavalo morreu por volta de 5 da manhã e tinha um outro animal que estava ali próximo e estava chorando vendo esse animal.
Nossa,
então, a gente passa por cada circunstância. Né? E por isso que eu bati durante o ano todo a questão de marquise e animais soltos. Né? Você pode estar indo com a tua família, viajando, de repente encontra um animal e você pode bater, você pode perder a vida. Por isso que a gente bateu muito em cima disso e nós vamos continuar batendo esse 2018. Se você tem um animal, cuide dele. Se você não pode tê-lo, entregue ele. Uhum. Né? Acho que essa irresponsabilidade pode, obviamente, tirar vidas. Né? Isso é muito sério.
Então, quer dizer que eram dois cavalos soltos. Um foi atropelado e o outro estava chorando ali.
Isso. O outro, depois que viu o outro animal agonizando, ele estava chorando ali. É uma cena, segundo os agentes ali, difícil.
Agora, e aí esse animal que estava chorando, estava solto também, ele foi preso? Daí
Vai ser levado para os zoonoses, enfim, vai ser tratado, né? E o contribuinte tem 10 dias para ele se manifestar e provar que o animal é dele. Mas a maioria deles acaba abandonando por isso mesmo, como ontem também teve essa situação.
A primeira medida, então, tomada foi fazer com que esse cavalo não ficasse solto mais.
Corretamente. Né? Primeiro, eliminar o risco. Depois, a gente toma as outras medidas administrativas, enfim. Mas sempre eliminar o risco, né? Uhum. A ordem da Defesa Civil é você ter o risco zero. Se tiver 1% de chance de risco, elimine, porque isso evita a tragédia.
Agora, durante o ano, vocês fizeram vários tipos de atendimentos também, né?
Vários tipos.
Por exemplo, a pista interditada com óleo, com derramamento de algum material.
Qualquer situação que esteja fora do padrão do dia a dia da população e da cidade, a Defesa Civil Municipal é chamada, né? Como você acompanhou, nós fizemos quase 1.300 atendimentos nesse ano de 2017. Então, nós temos atendimentos desde uma árvore, que se a árvore caiu, ela não atrapalhou ninguém, a Defesa Civil não é acionada. A equipe de arborização vai. Mas caso essa árvore interfira no dia a dia do contribuinte, do munícipe, a Defesa Civil é acionada. Caso caia sobre o telhado, vai de repente molhar os móveis, nós levamos lona. For preciso remover os moradores daquela residência, nós removemos, levamos para um local. Enfim, são várias ações, né, de mitigação que fazem com que a cidade torne a andar. Aí nós temos óleo na pista, nós temos crateras que abrem, buracos que abrem, nós temos do dia a dia, do 156 da ouvidoria do município, casas com trincos, muros de arrimo que de repente estão abaulando e estão caindo, enfim, são várias situações do dia a dia que a cada dia surgem diferentes. E assim nós vamos trabalhando e vamos minimizando esses riscos.
Uhum. Maringá tem áreas de riscos? Podem ser consideradas áreas de risco?
Especificamente áreas de risco, não, mas nós temos áreas de alagamento, nós temos áreas onde, por exemplo, a região ali da Morangueira, que já está sendo projetado resolver aquele problema de anos e anos, ele alaga. Uma chuva ali, você passa na Morangueira indo para sentido Astorga, ele alaga. Tudo isso vai ser resolvido. Tem um ou dois bairros onde a canalização ali da água da chuva pluvial também não dá conta, mas tudo isso vai ser resolvido. São problemas de anos que serão resolvidos nos próximos anos.
Ah, por falar nisso, essa semana eu fiz uma reportagem em Sanandi e o secretário de Urbanismo disse que lá só 30% da cidade tem galeria pluvial, ou seja, tem ruas com uma grande extensão, sem bueiro nenhum, e aí quando chove a água fica ali.
A questão é que
aqui em Maringá, você sabe como é que é?
Nós temos uma grande quantidade, praticamente a cidade toda, né? Porque os novos bairros todos já estão projetados para isso. Então, praticamente a cidade... escoamento é melhor, sem dúvida alguma. Porque a questão é que você toma posse da terra e você coloca concreto, né? A água não tem para onde ir. Então, tudo isso também é um fator também que predomina no caso de enchentes, no caso de alagamentos, né? Mas, obviamente, isso tudo será resolvido nos próximos anos pela gestão do prefeito Ulisses Maia.
Uhum. Teve um temporal que eu fiquei impressionada esse ano, que teve um bairro, agora eu não lembro, ali na Goiapó, né? Seguindo a Goiapó, é Jardim Oriental? Não é a Jardim Oriental?
Não, Oriental aqui para lá de baixo.
Eu não lembro o bairro.
Paulista,
mas,
ali pela região.
Eu fiquei impressionada porque teve uma rua que vários postes caíram assim como se fosse um dominó, assim, um atrás do outro.
Corretamente.
Né? A rua ficou toda, até que uma moça estava dentro do carro, ela saiu do carro. E por sorte, claro, não levou um choque, mas não é o recomendado.
Não é total recomendado. Inclusive, nós frisamos também durante esse ano, né? Se você tem que sair de casa, está com aviso temporal, inclusive a Defesa Civil Estadual, esse ano lançou esse sistema onde você se cadastra pelo 40199, manda um SMS. No corpo do seu SMS, você coloca o teu CEP. Você vai estar cadastrado automaticamente e gratuitamente, você vai receber horas antes de um temporal na tua região, você vai receber um aviso. Olha, aviso temporal, aviso de granizo, aviso de vendaval, aviso de possível alagamento. E aí você pode, obviamente, se precaver. Se você tem um compromisso e você está vendo que está vindo um tempo feio, você teve o aviso, evite. Porque você evitando, você pode evitar uma tragédia, né? Evite nesses momentos, haja visto que Maringá é uma cidade extremamente arborizada, graças a Deus, evite colocar o carro sob uma árvore. Né? Então, são pequenos pontos que você pode usar no seu dia a dia para aumentar a segurança. E caso você tenha que sair, você se deparou com uma árvore caída no meio da rua, não desça, porque você não sabe se aquilo ali levou fiação, se levou poste, enfim. Você evita isso. Nós tivemos um acidente agora faz 10 dias, onde uma moça, dois carros se chocaram, a moça com a van bateu no poste, os fios caíram sobre a van. Faísca voando e ela desceu no apavoramento, ela desceu.
E aí, o que aconteceu? Porque eu vi que você, num grupo do WhatsApp, falou, né,
graças a Deus não aconteceu nada.
Mas aí, tem algum sistema de segurança, da própria Copel que...
Não, nós acionamos a Copel, em coisa de 8 minutos, eles já estavam lá e já tinham desligado a rede. Mas veja só, o melhor local é dentro do veículo, né? Ele está protegido pelos pneus. Ela desceu, ela viveu de novo. Depois ela disse, meu Deus, eu vi... que eu tinha morrido e eu não sei, eu apavorou. Então, um momento como esse, o melhor que tem a fazer é você ficar calmo, você respirar, pegar o telefone e ligar. 193, ligar 156, ligar a Defesa Civil, enfim. Você fazer esse elo de ligação com equipes que possam vir assessorar.
Ali ela não levou choque porque os fios não caíram no chão, porque a rede se desligou automaticamente?
Eu acho que a rede se desligou automaticamente, mas segundo os moradores, ficou mais de um minuto saindo faísca. Em cima do carro dela, né? Então,
nossa,
você imagina uma tragédia anunciada.
Nossa, tem que ter muito sangue frio para manter a calma nesse momento. E falar,
é por
não
isso,
desce, não
isso,
desce.
Isso, corretamente. É por isso que nesse primeiro ano de nós na frente da Defesa Civil Municipal, nós batemos muito na questão do voluntariado, que antes era praticamente esquecido, e esse ano você ouve falar voluntário da Defesa Civil. Nesse ponto em especial, quem estava passando por lá? Um voluntário da Defesa Civil.
Sério?
Ele estava passando por lá. Ele deu o primeiro atendimento. Ele parou ali, ele já carrega na moto, carrega uma fita zebrada. Ele já esticou a fita e já fez o pessoal ficar calmo.
Os voluntários carregam esse tipo de...
Alguns carregam, tem alguns que carregam, além do colete de voluntário, eles carregam cones também.
Porque quantos voluntários a Defesa tem?
Nós temos cadastrado cerca de 180. Nós queremos chegar aí a 500 nesse próximo ano.
E aí ele, ali no momento,
ele já deu o primeiro socorro, já ligou para nós, já acionamos a Copel já na sequência, acionamos também a CEMOB para dar o apoio ali no trânsito também, naquele entroncamento. Enfim, você veja que as pessoas trabalhando para ajudar a comunidade, né? Por isso que eu digo, Defesa Civil somos todos nós.
Bom, mas e a equipe mesmo que trabalha na Defesa Civil? Quantos vocês são?
Nós somos lotados na Prefeitura em 6. Né? São 6 funcionários. Mas como nós trabalhamos com a estrutura da Prefeitura, então nós nos tornamos milhares, né? Então a Defesa Civil trabalha em conjunto com todas as secretarias. Então o que é necessário, se é a iluminação, se é a Secretaria de Serviços Públicos que nos apoia incondicionalmente, se é o setor de saúde, enfim, tudo isso engloba e faz parte desse corpo que é fazer com que a cidade ande e ande melhor.
Mas essa equipe de 6 pessoas tem regime de plantão, assim? Vocês,
veja só, nós trabalhamos sobre...
24 horas quando tem temporal.
Justamente, nós trabalhamos sobre um regime de sobreaviso, né? Então nós não ficamos lá à noite, mas ficamos sobreaviso. Por exemplo, ontem era 6:30, corpo de bombeiros me aciona, olha, fundo do cemitério, calçada estourou devido à chuva, algo está acontecendo grande, você pode dar o apoio? Eu acionei um membro da equipe, em 15 minutos ele já estava com
que
a viatura, estourou uma canalização de água e foi um rio ali, foi tremendo, né?
Já foi resolvido rapidamente.
Já foi ali sinalizado, porque quando escurece, você não vê o perigo. Então, o que é necessário você fazer em primeira mão? Primeiro, identifica o problema, você sinaliza para que as pessoas saibam que ali tem um problema, ou seja, eu evito passar de carro, evito passar a pé, e depois você aciona o órgão que é responsável por aquilo. Né? Quem é que pode resolver isso? É esse órgão, então vamos acionar ele. Então, sempre dessa forma. Então, você é esse elo de ligação que evita o problema aumentar e liga para que seja resolvido o problema.
Esse ano, o vereador Sidney Telles apresentou um projeto para se pagar, para que o município pague adicional de insalubridade aos funcionários.
Isso, insalubridade é periculosidade nesse
periculosidade,
caso. Isso, justamente. Tá. Nós solicitamos, nós como cargos de confiança, nós não temos esse direito, mesmo porque não há necessidade. Mas estou lutando para que a equipe tenha isso, porque eu acredito que a Defesa Civil, assim como em outras cidades, também tem um grande grau de risco, porque nós chegamos no momento onde está acontecendo. Quantas vezes chegamos na madrugada com postes, igual você falou, enfileirados, e a faísca, né? E nós ali com o megafone da caminhoneta dizendo, fiquem todos na sua residência.
Ah, vocês aqui fazem isso?
Claro, fazemos, porque dependendo da situação, tivemos um caso no começo do ano, aqui na Getúlio Vargas, uma árvore caiu, levou 3 postes, mais outra árvore. Quando nós chegamos, os fios no chão, saindo faísca e as pessoas com o celular em cima dos fios de alta tensão.
Querendo registrar,
obviamente. Então, nós temos que isolar essa área e deixar claro para as pessoas que ali tem um risco.
Ah, tá. E, bom, então, e esse projeto como é que está? Não sei se foi...
Tá bem adiantado para 2018, vai dar tudo certo. Mesmo porque é pequeno, porque a equipe é muito pequena.
São 4 servidores de carreira, né?
São 4 servidores de carreira.
Que teriam aí esse direito adicional.
Corretamente.
Tá, e esse ano também houve algumas interdições, né? Aqui mesmo na Getúlio Vargas, por causa de tubulação, né? Esse tipo de... A questão das marquises, né? Da operação
isso, questão da marquise. A cidade tem 70 anos, Luciana. E a cidade envelheceu, consigo envelhecer seus problemas. Nós temos um histórico no Brasil todo de situações de desabamento de marquises, onde vidas foram ceifadas. Então, o que nós fazemos é justamente evitar que isso ocorra na cidade de Maringá. E nós temos batido em cima disso. Praticamente 500 marquises, nós fizemos, mesmo a equipe sendo pequena, fizemos 500 marquises nesse ano 2017. Nós encontramos ali cerca de 30% de problemas. Sejam sobrepeso, sejam colocar equipamentos de ar-condicionado, sejam colocar fachadas inteiras ali, a marquise não foi projetada para ter peso. Marquise é marquise. Então, com o passar do tempo, acontece tragédias, como aconteceu em Guatemi, como aconteceu esse ano em Maringá, onde devido ao peso, devido às folhas, à chuva, caiu, tinham 6 pessoas, graças a Deus, ninguém se feriu. Então, nós batemos muito nisso. O importante é que o empresário, o contribuinte, ele tem entendido e ele tem nos atendido 99% das vezes. O que nós queremos evitar é que precise multá-lo para que resolva um problema, porque o problema acaba sendo dele e de toda a comunidade.
Agora, como que se resolve? Porque, como você disse, né, algumas marquises são utilizadas até como sacada
corretamente
da casa. Tem uma área de lazer ali da família.
Esse, esse atendimento, ele demanda, obviamente, um desgaste, porque você tem que sentar com o contribuinte, explicar como funciona, explicar da forma que é. Ele acaba entendendo. Né? Nós, como nós frisamos, nós não queremos multá-lo, nós queremos que ele entenda que a lei diz isso. E caso ele não se providencie o conserto dessa marquise ou a limpeza desse espaço para que não tenha sobrepeso, é R$2.000 direto por cada evento negativo ali, por cada falha, por cada problema.
Então, desses 30% aí que apresentaram irregularidades, os proprietários se comprometeram a...
Se comprometeram, nós tivemos várias aqui no centro da Avenida Brasil, nós tínhamos uma grande marquise no centro da cidade, de uma grande loja, onde milhares de pessoas passam todo dia, nós tínhamos 8 aparelhos de ar-condicionado gigantes, funcionando e vibrando com a marquise e já trincando.
Ah, nossa.
Solucionaram em 24 horas.
Aí o que eles fizeram?
Já contrataram uma empresa de engenharia.
Para elevar os...
Isso. Coloca-se suportes na parede e coloca o aparelho de ar-condicionado na parede.
O suporte estava sendo a marquise.
Os aparelhos na marquise. Ou seja, além do sobrepeso, que eram toneladas, também a vibração. Então, imagina uma marquise de coisa de 25 metros caísse com o sobrepeso ainda do painel e com esses aparelhos onde passam milhares de pessoas.
E o painel? Estava também na marquise?
Também estava na marquise.
O certo é na parede.
O certo
é
na parede.
E aí foi reformado.
Isso. E aí foi refeito em menos de 30 horas, já tinham resolvido.
E quando a sobreloja é uma residência, daí o morador tem que fechar aquela sacada.
Ele tem que colocar uma grade e não utilizá-la, né?
Não utilizá-la. Uhum. Tá certo. Mais algum detalhe, alguma coisa que a gente deixou de falar?
Bom, em primeira mão, muito obrigado aí pela oportunidade de estar demonstrando o nosso trabalho, né? A Maringá Mais Humana está sendo construída dia a dia, essa é a nossa meta. Para 2018, nós queremos e vamos trabalhar para que Maringá seja uma das cidades resilientes do mundo, uma das cidades mais seguras do mundo. Nós vamos trabalhar pelos 10 passos da ONU para nós conseguirmos o selo de cidade segura. Nós vamos trabalhar isso no ano 2018, quem sabe até 2019 vamos conseguir esse feito. E toda a agenda que nós vamos mostrar a partir de fevereiro, de cursos, de palestras, de workshops para os voluntários. Nós vamos preparar e vamos também implantar as NUDECs, Núcleos de Defesa Civil, onde a comunidade vai estar inserida e esses voluntários vão estar organizados dentro do seu espaço. Eles vão estar organizados e vamos começar por Iguatemi e Floriano, onde a população, os voluntários, vão estar preparados caso ocorra algum sinistro.
Ah, que bacana. Adilson Costa, diretor da Defesa Civil Municipal, muito obrigada pela presença aqui.
Eu que agradeço, um ótimo trabalho, um feliz ano novo a você, a toda a equipe e a todos os ouvintes.